começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui conversar com você sobre Roberto Carlos. Mais especificamente sobre esse recente episódio onde ele, no meio de uma canção romântica, soltou o verbo e mandou um grupo de fãs calar a boca. E eu faço questão de fazer um recorte histórico aqui que, para quem está ouvindo esse episódio lá no futuro, esse fato aconteceu em julho de 2022. Eu faço um recorte sempre para lembrar, porque o podcast tem essa magia, né? A gente nem sempre vai ouvir na semana que foi lançado o episódio. Eu tenho um registro aí de episódios de 4 anos atrás que são bem ouvidos até hoje. Então, eu gosto de fazer esse registro. Mas voltando aqui para o tema, quando o vídeo do Roberto Carlos raivoso viralizou nas redes sociais, muita gente começou a dizer frases como, por exemplo, perdeu a minha admiração. Você tava de mau humor porque foi fazer show. Eu, no lugar dele, fazia diferente. Vergonha alheia total um homem dessa idade fazer isso. E até mesmo, esqueceu de tomar o tarja preta? Eu vou comentar cada uma dessas frases que eu pensei aqui do Twitter. Essas frases foram tiradas do Twitter quando viralizou esse vídeo, né? E quero que a gente entenda melhor essa situação e que, principalmente, a gente possa compreender o contexto que aquilo aconteceu, sobretudo o contexto emocional, né? Mas para esse episódio ficar ainda melhor, eu trouxe duas pessoas que eu admiro muito para ajudar a pensar sobre o episódio da raiva de Roberto Carlos e também a raiva de cada um de nós. Quem de nós já não viveu um dia de fúria, não é verdade? Então daqui a pouco eu trago esses convidados e o que eu posso te dizer por agora é o seguinte: eu desejo de verdade que ao final desse episódio você não fique com raiva do Roberto Carlos e nem tenha raiva da sua raiva, tá bom? Eu quero que você saia desse episódio pacificado, pacificada. Saia melhor do que você entrou, tá certo? E aí, você vai me dar a honra de ter a sua atenção nos próximos minutos? Se ficou, é porque me deu essa honra. Muito obrigado. O seguinte, olha, se você é muito jovem, talvez você nem conheça bem Roberto Carlos, né? Como eu vivi um pouco mais que você, bem mais que você provavelmente, eu quero que você, antes de condenar a atitude do Roberto Carlos, ou condenar o artista Roberto Carlos, você se permita conhecer esse artista que há 5 décadas é chamado de rei. No começo, ele era o rei da juventude e hoje é o rei da música no Brasil. E para te ajudar a entender a grandeza desse artista, eu trago aqui ele que é historiador e especialista em música popular brasileira. A partir de agora, com você, o meu amigo, Carlos Rabelo!
Eu acho muito interessante nós falarmos um pouco sobre a carreira e a vida de Roberto Carlos, porque aqui no Brasil nós temos uma cultura lamentável, até meio sinistra, de desprezarmos as pessoas que envelhecem. Nós temos a cultura de preservar o belo, né, de admirar o novo, a novidade, esquecer um pouco como era a vida das pessoas no passado, de não respeitar essas pessoas, diferentemente da cultura oriental, onde se respeita as pessoas mais velhas. Aqui no Brasil, nossa cultura, a tendência é de ignorar essas pessoas. E Roberto fez, no último dia 19 de abril, 81 anos de idade. E talvez por conta disso, né, pelo crime de envelhecer aqui no Brasil, ele esteja esquecido pelo grande público e pela grande mídia já há um bom tempo. Mas Roberto Carlos é de fato o rei do Brasil e ele tem números impressionantes. Ao longo da sua carreira, são 63 anos de carreira, Roberto Carlos conseguiu vender mais de 140 milhões de cópias pelo mundo, não só no Brasil. Aqui no Brasil, na América Latina, também em vários países da África, e Espanha e Itália também. É um fenômeno isso. Pouquíssimas pessoas conseguiram atingir essa marca, talvez Madonna, Elvis Presley e Michael Jackson também. Nos seus milhares de shows ao longo dessa carreira, veja você que ele conseguiu atingir um público de 600 milhões de pessoas. Estima-se em 600 milhões de pessoas o público que foi assistir aos shows de Roberto ao longo desses 63 anos de carreira. São números muito impressionantes. Hoje em dia, quando a gente fala de sucesso no Brasil, a gente fala de canções que duram no máximo 2, 3 meses, e daqui a pouco a mídia e as pessoas, numa velocidade que não faz muito sentido, querem outros sucessos, né? Querem novas músicas. Isso não tem fim, é um ciclo muito ruim, né? E quando o Roberto começou a compor, no começo dos anos 60, ele conseguiu garantir sucessos que existem até hoje na mente das pessoas, no imaginário popular. Então são números que impressionam. Ele tem canções que há mais de 50 anos são sucesso até hoje, diferente das canções que hoje faz sucesso por 2 ou 3 meses no máximo, né? E tem ele outros números que eu falaria aqui, mas eu garanto a você que não conhece a trajetória de Roberto, que ele é sim o rei da música brasileira e o maior artista da história da nossa música.
É isso mesmo, Rabelo. Realmente a gente está vivendo um tempo de músicas bem descartáveis. A indústria da música e os hábitos de consumo do brasileiro estão cada vez mais voláteis. Recentemente a gente teve até um caso que foi bem ilustrativo, que foi o da música Acorda Pedrinho. Durante 3 semanas a música teve em destaque em todas as redes sociais, diversos programas de televisão, na programação das rádios e hoje... pouco mais de 2 meses depois do sucesso da canção, ela desapareceu. E desapareceu com a mesma força que veio. Daí, quando a gente compara com sucessos como esse, a gente se dá conta do impacto que Roberto Carlos causou na cultura nacional, né? Há 55 anos, essa música inspira e traduz os sentimentos de muitos casais apaixonados.
Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você.
Isso é coisa de rei. Valeu, Rabelo. Daqui a pouco eu te chamo de novo pra gente conversar, mas agora eu vou convidar ela, que é especialista em CNV, comunicação não violenta. Eu convidei ela pra gente entender melhor qual é o nobre propósito da raiva. Por isso, eu te peço, abra seus ouvidos e liberte o seu coração. Com você, Elaine Viana.
Ei, Fábio, meu amigo. É sempre um prazer falar contigo, mestre. A gente pode aqui falar de temas profundos, ter conversas bem significativas e sempre temperando aqui com bom humor. Eu acho que isso torna a vida mais leve, né? E o tema da raiva é sempre muito interessante para mim, porque eu realmente acredito que a gente tem muito a aprender sobre essa emoção. Tem muito equívoco na nossa educação sobre a raiva e sobre como lidar com ela. Então eu agradeço aqui essa oportunidade de trocar com você, né, sobre esse assunto. E a primeira coisa que me chama a atenção é tanta polêmica em torno do episódio com o Roberto Carlos por causa de uma frase. Violenta, sim, vamos deixar claro. Mas quem nunca? Eu realmente não acredito que exista alguém no mundo que nunca tenha expressado a sua raiva em algum momento sem causar algum estrago. Acho que nem os monges do Tibete. Lembrando a piada interna aqui, né, mestre? Mas é sério, todos os dias nós temos exemplos de falas agressivas em todos os locais e por todos os tipos de pessoas. O Roberto Carlos não pode? Ele deixa de ser amável ou admirável por mostrar seu incômodo em uma frase? Isso é o que define ele agora? E todo o resto? Será que ao mostrar a raiva dele, ele indica que não ama o seu público? Eu acho que esse é o primeiro mito que a gente precisa questionar. A gente pode amar uma pessoa profundamente e ainda assim sentir raiva e até ódio dela em algum momento. E preste atenção, sem deixar de amá-la. Então, Fábio, sim, né? Nós podemos sentir raiva e até muita raiva dos nossos ídolos, dos nossos alunos aí para os professores de plantão, dos nossos parceiros e parceiras, dos nossos filhos e até das nossas mães. Nossa, Elane de Deus, até das nossas mães? Sim. Sentimentos são voláteis, eles nos atravessam, podem vir e ir, se a gente não se apegar a eles. E isso pode acontecer, inclusive, várias vezes no mesmo dia. Então, se eu estiver atenta e puder compreender o que esse sentimento quer me dizer, ele cumpre a sua função e pode ir embora, sem entrar aqui nas armadilhas da culpa e da vergonha que nos ensinaram por aí, né? Porque sentimentos, Fábio, são mensageiros. Quando eles são desagradáveis, como a raiva, por exemplo, eles estão dizendo, ó, tem algo importante aí que você tem que dar atenção, hein? É verdade, né, que se a gente expressar essa raiva de qualquer maneira, nós podemos causar estragos, grandes estragos até na relação. Principalmente se isso se tornar um padrão na relação. Aí vem o Marshall Rosenberg, né, criador da comunicação não violenta, com a sua fala polêmica sobre a raiva e diz que matar, espancar, culpar, ferir os outros físico ou mentalmente são todas expressões superficiais do que acontece dentro de nós quando sentimos raiva. Ele diz ainda que se nós estivermos verdadeiramente com raiva, nós vamos querer uma maneira muito mais poderosa do que essas aí de nos expressar. E que a vingança é um grito distorcido pedindo empatia. Olha isso. Caraca, né? O que será que essa raiva está sinalizando? O que está acontecendo dentro de mim que está precisando ser compreendido e atendido? Então, Fábio, a CNV não nos encoraja a ignorar, a sufocar ou a engolir a raiva, mas sim a expressar a essência da nossa raiva completamente e de todo o coração. Entre os fatores que o Marshall descobriu que influenciam alguns de nós, né, a agir violentamente, enquanto outros agem compassivamente em situações semelhantes, está o modo de pensar e de nos comunicar que nos foi ensinado. Então, quando nós entramos em um modo julgador que diz internamente em nós assim, ó, essa pessoa não devia estar fazendo isso, isso é errado. Pronto, disparamos o botãozinho da raiva. E o mais comum é a gente continuar cavucando mais um pouco na nossa mente depois desse primeiro pensamento. Então, nós vamos buscar coisas que justifiquem essa raiva. Lembrando falas de outras pessoas que nós já ouvimos, ou outros episódios com essa mesma pessoa, até, ou até com outras, tá? Coisas que vão só ampliando o volume da nossa raiva. E é claro, nós vamos encontrar justificativas legítimas para sentir raiva. E nós podemos fazer isso numa fração de segundo. E aí nós disparamos um modo padrão de reagir à raiva, que geralmente é agressivo, né? Só que enquanto nós fazemos isso, nós estamos nos debatendo aqui na superfície da nossa consciência. Nós estamos desconectados das reais razões de estarmos com raiva. Do que eu estou precisando aqui? Quando eu estou pensando que essa pessoa não devia estar fazendo ou falando o que eu estou vendo ou ouvindo, do que eu estou precisando? Será que o Roberto Carlos estava precisando de quê, né, naquele momento? Num exercício rápido aqui, eu posso pensar em algumas coisas. É difícil manter a concentração em um show. Você, Fábio, sabe disso, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e o artista precisa ali, ó, manter o roteiro. E nós sabemos que o rei é bastante exigente com a qualidade do próprio show. Será que naquele dia ele estava com alguma dificuldade para se concentrar e o grito do fã dificultou a tarefa dele? Será que ele precisava de um pouco mais de tranquilidade e até de silêncio para poder se concentrar? É claro que compreender isso não significa que nós podemos sair falando qualquer coisa e agredindo as pessoas, né? mas nem sempre nós estamos tão presentes para entender a nossa própria necessidade e nos atender no que precisamos no momento em que o sangue ferve. Às vezes também nem dá para construir um pedido bem educado ali, né? Quando nós vemos, já saiu. Foi sem querer. E na maioria das vezes é mesmo, tá? Então, para a CNV, a raiva é um alarme que indica quando nós estamos pensando de um modo que dificilmente nos levará ao atendimento das nossas necessidades e que provavelmente vai desencadear em interações que não serão construtivas para nenhum dos envolvidos. Geralmente, pensamentos julgadores do que o outro deveria ou não estar fazendo. Ah, ele não deveria fazer isso agora. Deveria ser mais educado, né? Esperar eu terminar. Então, nós vamos para esse lugar de julgar que o outro está agindo errado. Pronto. Botãozinho da raiva apertado. Por outro lado, a CNV alerta que é perigoso a gente pensar na raiva como algo que deve ser reprimido ou algo ruim. Esse é um outro aspecto também perigoso. Então, eu preciso evitar cair na armadilha de julgar o meu próprio pensamento julgador. Nossa! Eu já até conheço a CNV, eu não deveria estar pensando assim, né? Olha que bizarro, Fábio. Eu julgo o meu próprio pensamento julgador sobre o outro, achando agora que eu estou errada. E aí, quando nós pensamos na raiva como resultado de algo que está errado em nós, nós temos a tendência de querer reprimir ou negar a raiva, ao invés de lidar com ela. E isso geralmente nos leva a expressar a raiva de maneiras ainda mais descontroladas, que podem ser perigosas para nós e para os outros. O que nós queremos na CNV é usar a raiva para entender as nossas necessidades não atendidas. São elas que estão nas raízes da nossa raiva. E nós temos exemplos no mundo todo das consequências de uma educação que ensina a evitar ou reprimir a raiva. Essa educação que contribui para um sistema opressivo de fazer as pessoas tolerarem qualquer situação a que estejam sujeitas. Mas também é preciso ter cuidado com algumas linhas que estimulam que se dê vazão à raiva, sem compreender a sua origem e o modo de transformá-la. Muitos dos programas chamados de gerenciamento da raiva aconselham os participantes a simplesmente descarregarem a sua raiva, né? Socando travesseiros, quebrando cadeiras, por exemplo. Lá nos Estados Unidos tem um negócio de quebrar carro, né? E, na verdade, quando fazem isso, né, não estão fazendo nada além de trazer a raiva para a superfície e deixando os participantes desse tipo de programa mais suscetíveis a manifestar essa raiva de forma perigosa para si e para os outros. O propósito da CNV é aprofundar o nosso olhar para o que está acontecendo dentro de nós quando nós estamos com raiva e descobrir qual é a necessidade não atendida que está causando esse sentimento e que podemos, então, tentar atender. A raiva é como se fosse aquela luz no painel do carro, que indica que a temperatura está alta demais e fornece informações importantes, né, sobre as necessidades do motor ali. Qual seria a utilidade da gente esconder essa luz ou desativar essa luz? O que nós devemos fazer não é parar o carro e descobrir o que aquela luz está tentando avisar? Não é isso? Lidar com a raiva, Fábio, é realmente um desafio poderoso, porque requer que a gente mantenha o nosso foco em ver a raiva apenas como um aviso e que a gente permaneça conectado com as nossas necessidades, independente de como a outra pessoa esteja se comunicando, tá? Exige vulnerabilidade da nossa parte, porque vai ser preciso dizer abertamente como estamos nos sentindo e o que desejaríamos, né, naquela situação. E quando nós lidamos com a raiva que o outro expressa, nós precisamos lembrar também de que é sobre o que ele precisa, não é sobre nós. Seja como for que o outro esteja se expressando, a CNV nos ensina a ouvir os sentimentos e necessidades que podem estar por baixo dessa superfície de raiva, ao invés de ouvir as críticas e acusações. Quando nós conseguimos fazer isso, nós podemos lidar com a raiva sem deixar que ela nos domine, e também sem reprimir ela. E sem deixar que ela nos defina, né? Quando eu tô com raiva, a raiva é um sentimento meu. Mas eu sou muito mais do que a raiva que eu sinto agora. Quando o outro está com raiva, a raiva é um sentimento dele. Mas ele é muito mais do que a raiva que ele sente agora. Então, bora nos concentrar no que nós estamos precisando e lembrar que nós compartilhamos as mesmas necessidades humanas de empatia e compreensão, ao invés de ficar buscando aí justificativa para a nossa raiva. É isso, Fábio. É um convite aí para seus ouvintes refletirem, né, sobre como estão lidando com a raiva e entender que ela é um sentimento potente e que pode nos ajudar a compreender de fato o que acontece dentro de nós. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom para você.
Um abraço, Elaine, e obrigadão mesmo por essa aula sobre comunicação não violenta, por essa palestra sobre a raiva. A gente é privilegiadíssimo de ter a sua participação aqui. E você é sempre muito bem-vinda aqui no Precisava Ouvir Isso. E como eu havia prometido para você, eu vou trazer novamente aqui o historiador Carlos Rabelo para a gente entender um pouco mais sobre como a indústria da música de alguma maneira também influenciou Roberto Carlos a engolir ou disfarçar a raiva ao longo de todas essas décadas, que a gente chegou até a imaginar que ele talvez não tivesse esse sentimento dentro dele, que ele nem fosse humano, não é?
Se deve ao fato que Roberto sempre foi um cara muito contido, sempre respeitador dos seus fãs, sempre muito respeitador da sua plateia, diferentemente de hoje em dia, né? Hoje em dia o artista, para permanecer na mídia, ele tem que causar, né? Tem que sempre entrar em assuntos polêmicos, coisa que o Roberto sempre evitou. Muito provavelmente, né, se deve a dois fatores. O primeiro é que o Roberto realmente é uma pessoa contida e reservada. Essa é a personalidade dele. E o outro fator é que ele foi projetado na indústria da música brasileira para ser essa pessoa mais contida, né? Praticamente um não humano, né? Uma pessoa que não demonstra opinião, para não ofender um lado ou outro lado, ou pessoas que pensam diferente dele. Mas é claro que Roberto Carlos tem sim opiniões, né? E tem sentimentos, inclusive o sentimento da raiva, que para a gente pode ser muito bom, né? Eu lembro que no livro Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César de Araújo, do historiador Paulo César de Araújo, ele conta que praticamente todos os shows, sempre tem problemas nos shows, né? Em praticamente todos os shows, quando o Roberto se irrita, quando fica com raiva, ele vira de costas para a plateia, vira a cabeça de costas para a plateia e xinga absurdos, coisas horríveis, né? Quer dizer, ele está soltando a raiva dele, a decepção dele ali, coisa que é comum, coisa que é humana, que ele não pode fazer por ter essa pressão de ser sempre aquele artista legal, sempre o bom rapaz, mas que na verdade ele é humano como todos nós e ele pode sim e deve sim, como todos nós, demonstrar a sua raiva e a sua ira com coisas que o aborrecem.
É isso mesmo, Rabelo. A raiva é tão humana quanto respirar. Obrigadão aí, meu nobre. É uma honra para mim ter a sua participação mais uma vez aqui no Precisava Ouvir Isso. E para finalizar esse episódio, eu quero retomar aquelas frases que foram pinçadas lá do Twitter quando o vídeo do Roberto Carlos viralizou. Eu quero, junto com você, dar uma pensada em cada uma dessas frases e notar o quanto elas dizem mais sobre quem publicou do que sobre exatamente o Roberto Carlos. A primeira frase foi a seguinte, olha: perdeu a minha admiração. Olha que loucura o mundo que a gente está construindo para viver em sociedade, né? O cara passa 63 anos de carreira em cima dos palcos, sendo simpático, atencioso, carinhoso, sorridente com o público. Daí, em um dia, dos 22.995 que ele esteve como artista, aí nesse exato dia ele dá vazão à raiva e a partir daí ele perde a admiração. Em 22 mil dias ele acerta. Em um, na avaliação de quem escreveu, ele perdeu a mão e por isso merece perder a admiração. Eu quero deixar uma reflexão para essa pessoa. Olha, se você se medir pela mesma régua que você mede os outros, sua vida vai ser marcada por grandes dores e desconfortos emocionais. Nós não somos o nosso erro. O erro é um episódio. Na verdade, o erro só é erro se a gente não aprende nada com ele. E parece que o Roberto Carlos já aprendeu. Ele até recentemente soltou um vídeo onde ele se desculpou sobre aquele episódio. Ele até brincou dizendo que ele é melhor cantando do que falando. Então, para ele, foi um aprendizado. Que tal você aprender também? E outra frase postada foi: você tá de mau humor? Por que foi fazer show? Pelo mesmo motivo que você tantas vezes acordou com mau humor, preguiça ou até mesmo com raiva e foi trabalhar na segunda-feira. Geralmente trabalho é assim, né? Não dá para ir no posto de saúde e pegar um atestado dizendo que tá com raiva, né? Dizendo que tá com preguiça. E para além disso, vale lembrar que durante o dia, nós somos visitados e atravessados por diversas emoções e em diversas intensidades. Toda pessoa saudável emocionalmente, ela é visitada e atravessada pela raiva, alegria, tristeza, nojo, medo, surpresa, vergonha, compaixão, confiança, orgulho, culpa e tantas outras emoções. Saber acolher e legitimar e, sobretudo, escutar o que essas emoções querem dizer para a gente é o caminho mais doce e mais nobre do autoconhecimento. Acolha melhor suas emoções, beleza? Outra frase aqui, olha. Eu, no lugar dele, faria diferente. É lógico que você faria diferente, né? Você não estava dentro dele para saber quais as emoções e que intensidade de emoções ele estava experimentando naquele momento, né? E outra coisa, dizer o que o outro deve fazer depois que ele fez é fácil, né, coleguinha? Você sentado aí no seu sofá, vendo a reação do outro como espectador, é uma análise fria, sem o calor do momento. A gente nunca vai saber ao certo qual foi a gota que transbordou o copo do outro. O que para você pode ser uma gota, para ele, naquele momento, pode ter sido o copo que foi se enchendo ao longo de 81 anos de vida e transbordou. Mais empatia, por favor, tá? Olha que complicada essa frase aqui, ó. Vergonha alheia total um homem dessa idade fazer isso. É incrível como o etarismo, esse preconceito por idade, está cada vez mais evidente na nossa sociedade. Como bem disse o Rabelo, parece que envelhecer é um crime nessa sociedade que cultua tanto a juventude. Não existe idade em que a gente se torne imune às emoções. Eu até penso que acontece o contrário, sabe? Eu tenho a impressão que na infância e na velhice é o período em que a gente é mais acolhedor e sincero com as nossas emoções. Na juventude e na vida adulta, a gente desrespeita mais as emoções e os nossos sentimentos. A gente está tão preocupado com a opinião dos outros que a gente disfarça, foge e não acolhe as nossas próprias emoções. Dá para ser melhor, né? E por fim, a frase: esqueceu de tomar o tarja preta, né? Olha, essa aqui para mim é a mais agressiva de todas, porque é bem comum essa demonização e ridicularização dos medicamentos de uso controlado. Eu penso que demonizar o tarja preta é santificar o adoecimento. Existe um preconceito que ainda persiste sobre psiquiatras, psicólogos, medicamentos, terapias. Tudo que é voltado para a saúde mental, as pessoas colocam em tom jocoso, em tom de preconceito, em tom de fuga, sabe? E, na minha avaliação, esse é um dos maiores descaminhos civilizatórios que a gente, de alguma maneira, é testemunha ou coautor. Vou te fazer umas perguntas aqui, olha só. Por que quando alguém quebra a perna, a pessoa não pensa duas vezes e vai lá e procura um ortopedista? Por que quando a pessoa quebra a perna com fratura exposta, ninguém vira para essa pessoa e diz o seguinte: levanta aí, cara, você só precisa de força de vontade? Por que o choro de quem quebra a perna é legítimo e o choro de uma pessoa com depressão é mimimi? Assim como quem quebra a perna precisa de um ortopedista, quem está com dificuldades em processar as emoções também precisa de ajuda. Talvez ajuda de um psiquiatra, talvez de um psicólogo, talvez de um medicamento, talvez de uma terapia, talvez de tudo isso junto. Mas o fato é que quem busca o caminho da saúde mental precisa ser respeitado, acolhido e saudado. Quase sempre, assim, o mais comum foram as pessoas se esconderem, sabe? Se esconderem dentro do preconceito e ficarem fingindo que está tudo bem enquanto as paredes do mundo interior desabam. Se você acredita que está precisando de ajuda, se permita buscar essa ajuda. uma vida emocionalmente saudável é possível e necessária. Você pode, você merece. E assim a gente chega ao fim desse episódio sobre a raiva. Eu espero que você possa ter feito as pazes com a sua raiva e com a sua raiva de ter sentido raiva em algum momento da vida. Eu quero agradecer imensamente aos convidados especiais que me ajudaram a fazer esse episódio. E pela ordem eu agradeço ao historiador e amigo Carlos Rabelo. E aproveito para dizer também que tem outro episódio aqui com ele muito bacana, que é o episódio de número 312. O nome do episódio é Os Segredos de Roberto Carlos. Nele, eu e o Carlos Rabelo conversamos sobre algumas músicas que revelam as histórias pessoais do Roberto Carlos, como que ele descarregou as emoções dentro das letras das suas canções. Você vai se surpreender com os contextos que inspiraram alguns dos grandes sucessos, e essa, sem dúvida, é um dos episódios que eu mais gostei de fazer, sabe? Vai lá, procura, episódio 312. Valeu mesmo, Rabelo. Forte abraço para você, meu amigão. E eu agradeço também a Elaine Viana, que já esteve aqui com a gente no episódio 331. O nome do episódio é Comunicação Não Violenta. Esse é um dos episódios mais ouvidos da história desse podcast. Vale muito a pena para você conhecer um pouco mais sobre a comunicação não violenta, para você aprender a se relacionar melhor com você mesmo e com as pessoas do seu dia a dia, sejam pessoas do seu ambiente familiar, do ambiente profissional. É um episódio delicioso e muito inspirador. Eu mesmo, depois de gravar esse episódio e ouvi-lo algumas vezes também, eu acabei virando um fã dessa abordagem da CNV. Eu fiz uma formação em comunicação não violenta, eu comprei e li uns 4, 5 livros a respeito da CNV. Eu faço questão de dizer que eu comprei e li, porque às vezes a gente tem a impressão de comprar o livro, né? É como se fosse um chip que a gente implanta na nossa cabeça e levaria o conhecimento só do livro que está na estante, né? Nossos livros foram bem lidos, bem rabiscados. Eu verdadeiramente amei conhecer a comunicação não violenta e sugiro que você procure lá no episódio 331, esse episódio com a Elaine Viana, Comunicação Não Violenta. Valeu, Elaine, muito, muito, muito obrigado mesmo. Sou fã do teu trabalho. E valeu a você também, a você que ouviu até aqui. Valeu a você que compartilha os links dos episódios nos seus grupos aí de WhatsApp, nas suas redes sociais. Valeu a você que já me segue lá no Instagram, no @ofabioflores. Valeu a você também que vai me seguir a partir de hoje lá no @ofabioflores. E valeu a você que se coloca na vida como eterno aprendiz. Valeu a você que vive como se a gente estivesse em uma escola para aprender a viver. Valeu a você que, como bem diz o nosso rei, é preciso saber viver.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão, tá frito. Pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o bem existem, você pode escolher o bem, claro. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.
E aí, você precisava ouvir isso?